Os irmãos, amigos, onde estiverem, com muita alegria que estamos aqui no templo. Há mais de um ano que eu não tenho vindo aqui no templo e é uma alegria muito grande. Primeiro, de estar aqui falando com os irmãos e compartilhando daquilo que Deus tem colocado em meu coração. Em segundo, estar na casa do Senhor, apesar de não estar com vocês presentemente, mas estamos aqui ligados nesta câmera e ligados no coração e na alma e na mente, porque Deus está em todos os lugares e está conosco neste momento, nesta reunião de adoração, de louvor ao Senhor, neste culto abençoado que estamos tendo. Eu gostaria, neste momento, de compartilhar com os irmãos de alguns versículos no mesmo livro, o livro de Atos, capítulo 4. Eu vou ler aqui pausadamente, que diz assim, no versículo 24. Ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus em oração. Senhor, Tu és o que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que nele há. Tu dissestes pela boca de Davi, teu servo, porque bramas as gentes e os povos pensam coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a um contra o Senhor e contra o seu ungido. Vamos pular aqui para o 29, que diz assim: Agora, ó Senhor, olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estende a tua mão para curar e para que se faça sinais e prodígios pelo nome do teu filho Jesus. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite desta palavrinha do versículo 29, ousadia. Mas antes, vamos falar com Deus e pedir a bênção do Senhor e a unção do seu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, porque tu és o Deus verdadeiro, o Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que nele há. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor está presente aqui, na liberdade e em todos os cantos onde estão ouvindo a tua palavra nesse instante, ó Pai. Nós queremos te pedir, nesse instante, a unção do teu Espírito Santo para que possamos compartilhar aquilo que o Senhor tem no seu coração, aquilo que o Senhor está falando a mim e aquilo que devemos todos nós estar ouvindo de ti, ó Pai. Muito obrigado, porque somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus e sabemos que a tua palavra não volta vazia. Portanto, queremos entregar neste momento as nossas vidas no teu altar para que o Senhor possa falar através do teu Espírito em cada vida neste culto. Em nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. A palavra ousadia, né, que quer dizer coragem, e esse texto que acabamos de ler é muito propício para este momento que estamos passando, e foi muito debatido durante esta semana o tema igreja, e esse texto ele vem a calhar para o momento que nós estamos passando. Não importa o lado em que a gente está, não importa qual partido, não importa nada disso, importa que somos cristãos transformados pelo sangue de Cristo Jesus, importa é aquilo que Deus quer falar às nossas vidas, é aquilo que Deus quer falar conosco, é aquilo que Deus quer fazer com as nossas vidas. Muitos cristãos veem a história, como nós lemos aqui, a história da Bíblia, aos momentos da Bíblia, passagens da Bíblia, e veem a Bíblia como alguma coisa que foi do passado. Parece até um conto da carochinha, é do passado. Talvez não aconteça isso mais neste momento. Mas nós não estamos vendo uma situação hoje que apenas aconteceu a épocas passadas, mas estamos vendo agora coisas que aconteceram. Eu me lembro, inclusive, meus irmãos, na minha época de criança mesmo, eu fui criado num lar evangélico. Eu me lembro, e eu sei que muitos aí que têm 40 anos para cima, podem lembrar daquilo que a gente fazia na igreja em termos de orar. A minha mãe me ensinou, a igreja ensinou, a escola dominical nos ensinavam o quê? Orar pelos nossos missionários, orar por aqueles que estavam sofrendo, orar por aqueles que estavam sendo perseguidos, orar por aqueles que tinham sido mortos, né, porque estavam falando de Jesus, porque estavam propagando a mensagem do Senhor. Quem não se lembra de orar pelo irmão André? Quem não se lembra de um livro, ou muitos leram este livro, pode ser que os jovens não vejam e pode ter uma oportunidade de ler, o Contrabandista de Deus. Mas a gente, naquela época, pensava o seguinte: ah, isto é coisa que está acontecendo do outro lado do mundo. Isto aí talvez não chegue aqui no Brasil. Isso aqui é uma coisa do passado, uma coisa de longe, e algumas coisas do passado que também os cristãos experimentaram. A perseguição, né? Mas nós estamos vivendo, e essa semana nós pudemos ver isso a respeito da igreja, dos cultos. Graças a Deus, como disse o pastor João hoje de manhã, graças a Deus nós temos o equipamento, nós temos a tecnologia que a gente pode falar, como eu estou falando para os irmãos neste momento. Mas nós temos que estar atento àquilo que Deus quer nas nossas vidas. Neste trecho de Atos, podemos ver um momento histórico do cristianismo, que se assemelha, em partes, ao que a Igreja de Cristo está passando neste momento. A liberdade sendo tolhida, né? Povo passivo, e a gente pode ver isso, a igreja talvez um pouco parada, e as pessoas estarem conformadas do que está acontecendo, mas é assim mesmo, e ficam na defensiva. Mas nós, inclusive aqui, que pertencemos a esta igreja, o nome da nossa igreja é Igreja Batista da Liberdade. É da liberdade. E nós temos que proclamar a liberdade que Cristo nos deu, porque Jesus Cristo veio transformar as nossas vidas e nos dar liberdade. Liberdade vinda do seu Espírito Santo em nossa vida. Então, como agir? De que forma que agir? Vamos estar brigando? Vamos estar fazendo campanhas? Vamos estar fazendo um monte de coisa? Nós temos que fazer aquilo que Deus orienta o nosso coração e a nossa mente. Da mesma forma que Ele disse: ide por todo mundo, ide por todo mundo, fazei discípulos. É o nosso dever. Nós temos que continuar fazendo discípulos aonde estivermos, mesmo estando em nossas casas, mesmo fechado, mesmo enclausurado, não podendo sair. Nós precisamos fazer discípulos, pregar o evangelho a todos os cantos da terra. Vamos estar usando os meios de comunicação? Sim. Mas naquela época, o que a igreja primitiva fez? E eu gostaria de compartilhar com os irmãos para que pudesse pensar nisso, pudesse ver isso. Eles tiveram um problema, né? Naquele momento, de uma perseguição. Não era mais para falar de Cristo Jesus, né? Pedro e João estavam lá no Sinédrio e eles proibiram eles de falar. Eles proibiram eles de comentar, de pregar, de levar outros ao conhecimento de Jesus. Mas eles falaram o quê? Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. E foram embora, mesmo com as ameaças, e voltaram para os seus, como diz a palavra aqui. Ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a sua voz. Eles foram e compartilharam na igreja aquilo que estava acontecendo. Compartilharam com os seus as ameaças que estavam sofrendo. Eles compartilharam, e o que aconteceu? Eles, em uma só voz, ouvindo isso, levantaram. A primeira coisa que podemos ver aqui, levantaram uma súplica, levantaram um clamor, a oração, versículo 24. Adoraram em primeiro lugar e exaltaram o nome do Senhor. Levantaram e adoraram ao Deus eterno, ao Deus Criador, ao Deus que fez os céus e a terra. Eles, exaltaram a Deus e ao seu filho, e imediatamente eles reconheceram que tudo aquilo que estava acontecendo era aquilo que Deus já tinha proferido através de Davi, através dos profetas, e que haveria de acontecer. É determinado, eles falam, determinado, no versículo 28, que aquilo que tinha sido determinado que estaria acontecendo. Então, meus irmãos, Igreja de Cristo, Igreja Batista da Liberdade, outros irmãos de outras igrejas, você que não é de nenhuma igreja, a primeira coisa que nós temos que olhar e enfrentar neste momento, onde nós temos perseguição, onde nós temos pandemia, onde nós temos problema, onde nós temos fome, onde nós temos tantas coisas que a gente ouve aí nos jornais que a gente assiste, nas redes, é orar, 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 clamar, clamar, suplicar, como a igreja primitiva, como os primeiros cristãos fizeram. Eles não chegaram lá e, vendo a ameaça, chegaram para Deus e falaram: arranca essas ameaças de nós, tire de nós, tire de nós. A segunda coisa que eu gostaria de destacar aí é que eles reconheceram que havia uma ameaça, versículo 29, que havia uma ameaça, e esta ameaça reconhecida, né, eles começaram a clamar. Mas não clamar, que muitas vezes a gente acha que devemos orar ao Senhor e chegar para o Senhor e dizer: Senhor, tira de mim esse problema, tira de mim esse fardo, tira da cidade esse fardo, tira do Brasil esse fardo, tira do mundo, tira, tira, tira. Não, eles não fizeram isso. Não ficaram acanhados, não ficaram com medo das coisas, não ficaram temerosos. Eles, ao contrário, eles levantaram sua voz e pediram ousadia. É a palavra que no início eu falei que eu gostaria de que essa palavra fosse o tempo todo uma palavra que tivesse na nossa mente, no nosso coração, para que tenhamos ousadia, para que tenhamos coragem e não ficar num canto, ou ficar acanhado, ou ficar olhando, como diz o ditado aí, a banda passar e eu estou sentado na praça e só estou vendo a banda passar. Não, eu sou um cristão transformado, eu sou um crente em Cristo Jesus, não posso me acomodar, não podemos de jeito nenhum se acomodar. Ou sentar num banco e esperar que os políticos resolvam o problema. As coisas aconteçam porque alguém levantou-se e começou a falar alguma coisa. Ou o laboratório, tal laboratório descobriu um remédio milagroso. Ou a vacina vai fazer alguma coisa. Não é isso, porque lá eles não pediram vacina. Lá eles não pediram remédio. Lá eles não pediram libertador. Lá eles não pediram um governo melhor. Lá eles não pediram um presidente maravilhoso. Lá eles pediram cura. Ousadia, a segunda coisa, cura. A primeira, ousadia. A segunda é cura, mostrar as coisas. Nós estamos passando por uma pandemia. Como é que nós estamos com as nossas orações? Nós estamos apenas orando superficialmente, generalizando as coisas, ou estamos orando para que as pessoas sejam transformadas e curadas para a glória de Deus, para que essa pandemia não se torne um momento somente político ou qualquer outra coisa, mas se torne um momento em que o poder de Deus seja visto, o poder de Deus seja maravilhoso, o poder de Deus seja engrandecido e o nosso Deus seja engrandecido, e começamos a ver a glória de Deus, começamos a contemplar a glória de Deus, porque Deus está dando ousadia em primeiro lugar e porque Deus está curando as pessoas, curando as pessoas. Eu tenho certeza, e isso eu não estou dizendo que não tem valor nenhum o remédio, a vacina, ou o médico, ou o hospital. Eu estou dizendo que Deus está à frente da nossa vida e Ele quer isso de nós. Ele quer isso da Igreja de Cristo. Ele quer isso não somente da Igreja Batista da Liberdade, não somente da Igreja Batista no Brasil, mas Ele quer isso de todos os crentes em Cristo Jesus, neste Brasil, no mundo inteiro, que creiam no poder maravilhoso de Deus, de poder curar transformar, de poder transformar. Eles pediram também a manifestação do poder de Deus. A manifestação do poder de Deus, porque eles estavam falando que Deus poderia se manifestar, e é isso que nós queremos ver. Vidas sendo curadas, vidas sendo transformadas, vidas sendo abençoadas por Deus, e poder dar um testemunho daquilo que estão experimentando em suas vidas, daquilo que estão experimentando no hospital, daquilo que estão experimentando do poder de Deus levantando pessoas lá do leito, da morte quase, como aconteceu com o pastor Sócrates o ano passado, há mais de um ano, onde nós oramos por ele, quanto tempo ele ficou e muitos outros, e Deus levantou, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. Deus, ele quer isso. Ele quer que a gente chegue-se a Ele e deixe que Ele faça, que Ele estenda a mão, que Ele faça sinais, que Ele faça prodígio. O Salmo de número 46:3 diz: não ponha a sua confiança em pessoas, é importante na sua vida, não ponha, deixe que a sua vida, deixe a sua confiança nas mãos do Senhor, o Senhor nosso Deus, o Deus da nossa salvação. Nós cantamos agora há pouco aí, juntamente com os nossos jovens, eles cantaram e a gente acompanhou, que está acima dos príncipes e reis, Ele, Jesus Cristo, está acima de tudo. Mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós sendo devedores, mesmo nós sendo tendo tantas coisas de erradas em nossas vidas, Ele nos amou, Ele nos ama e amará eternamente a cada um de nós. Como consequência desta oração, como consequência deste pedido de oração, de súplica, de clamor, de reconhecer a ameaça, de pedir ousadia, de pedir a cura, de pedir a manifestação de Deus, o que aconteceu como consequência? Receberam naquele momento, tremou, teve um terremoto, alguma coisa assim, tremeu o tempo, o momento onde eles estavam, melhor dizendo, onde a construção onde eles estavam, e eles receberam poder, eles receberam a unção do Espírito Santo em suas vidas e foram cheios do Espírito Santo e proclamavam a Cristo Jesus como Salvador. É a unção do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Porque a palavra de Deus diz que a gente tem que procurar a Deus, procurar o caminho do Senhor, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o sempre, invocai ao nosso Deus. Este Deus é maravilhoso, vamos invocar a este Deus grandioso, porque este Deus, ele tem grandes coisas a fazer comigo, grandes coisas a fazer com você que está me ouvindo, grandes coisas a acontecer com a nossa igreja, que nós amamos muito, grandes coisas a fazer com todos os cristãos aqui de São Paulo, do estado de São Paulo, do Brasil, do mundo. Nós podemos estar sendo perseguidos, mas temos que ser usados por Deus. Aproveitar esses equipamentos que temos, aproveitar o iPhone que você tem, ou o outro telefone que você tem, o YouTube que você tem, aproveitar as redes sociais e testemunhar de Cristo Jesus para aqueles que estão na sua rede. Ponha versículos todo dia, coloque mensagens, fale desse Deus maravilhoso, grandioso, poderoso, que pode transformar vidas. Fale que a doença vem, mas Deus é poderoso para curar, para se manifestar nas nossas vidas, para se manifestar na vida da igreja. Não podemos ficar acuados e parados e olhar as coisas acontecerem. Vamos pedir sempre esta unção do Senhor para que possamos, igual a igreja primitiva, ir, falar, testemunhar, pregar Cristo Jesus como Senhor e Salvador. O diabo é astuto, ele é malandro, ele usa de todas as formas possíveis para perseguir a igreja. Por mais que as portas da nossa igreja estejam fechadas, o evangelho tem sido pregado, porque as artimanhas do maligno, tudo aquilo que o maligno coloca como objetivos de destruir o cristão, vai por água abaixo, porque o nosso Deus usa todas as formas possíveis para manifestar o seu grande amor, o seu grande poder, a nossa salvação manifestar ao homem que ele tem condições de ser salvo, que ele tem condições de viver uma vida abundante em Cristo Jesus, de viver uma vida nova, de viver uma vida transformada, de viver uma vida edificada, de viver uma vida ungida pelo Espírito Santo. Quanto mais eu me achegar ao Senhor, mais Ele dará isso, mais Ele dará a nós essa possibilidade de estar testemunhando Cristo Jesus. A pandemia veio para fazer com que a gente fique em casa, a gente fica isolado, mas esse isolamento tem sido uma bênção, porque muitos e muitos e muitos têm se achegado ao Senhor, têm entregue a sua vida ao Senhor, têm curado feridas nas nossas famílias, têm curado feridas no povo de Deus, têm curado feridas na igreja, têm feito grandes coisas e maravilhas e têm levantado totalmente diferente tantas coisas, até mesmo os cultos, de formas diferentes, de formas que o Espírito Santo fale da maneira que Ele quer, e não que o homem queira. Isso tem sido uma bênção, porque Deus está fazendo a obra dEle, e o homem não está fazendo a obra sua, mas está fazendo a obra de Deus da forma e do modo que Deus quer. Eu fico pensando, meus irmãos, se lá, nesta época aqui, que passou da igreja primitiva, no começo dos cristãos, se por acaso alguns cristãos daqui estivessem lá naquela época, estivessem vivido lá e tivessem tido essa experiência, pensem bem, da forma que vivemos hoje, da forma que nós estamos acomodados, será que hoje estaríamos aqui cultuando ao Senhor e dizer, eu sou cristão, eu sou transformado, eu tenho a Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Será? Será? Por isso, meus irmãos, nós temos que olhar para dentro, para o nosso coração e ver o que nós podemos fazer. Esta é uma palavra de desafio a você que está me escutando. É uma palavra de desafio a você que talvez esteja até acomodado. Esteja acomodado porque está no seu sofá, tranquilo, talvez com ar-condicionado ou não, ou talvez com ventilador, mas à vontade assistindo o culto. Não tem problema nenhum, é um momento que está passando, mas não se acomode disso. Tente deixar o Senhor usar você da forma que Ele quer. Mesmo com pandemia, mesmo com lockdown, mesmo da forma que nós estamos vivendo, deixe o Senhor ser o Senhor da sua vida. Deixe o Senhor ser um Deus maravilhoso. Deixe Ele usar e você tem que começar orando, clamando, suplicando, porque este Deus grandioso vai abrir as portas. Este Deus maravilhoso vai fazer maravilhas. Jesus nos amou, nos ama e nos amará. Este Deus grandioso pode fazer maravilhas em nossas vidas. Não vamos reclamar que estamos passando por um momento de tribulação, um momento de perseguição, um momento de pandemia, mas vamos glorificar a Deus. Vamos exaltar a este Deus maravilhoso. Vamos exaltar a Ele porque Ele está conosco. Porque Ele tem curado. Porque Ele tem abençoado. E se não curou, é porque é a vontade dEle. Mas Ele está à frente. Ele é o comandante. Ele tem poder para fazer maravilhas. Vamos crer nisto. E vamos fazer igual o povo, igual à igreja primitiva, igual àqueles irmãos do passado, que eles não ficaram olhando para a ameaça e pedir a libertação de uma forma. Eles podiam pedir a libertação, Deus poderia fazer. Deus podia mandar um terremoto, fogo do céu, podia fazer qualquer coisa, mas Deus não quis isso. Deus deu ousadia a eles para ir em frente e pregar Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Você está em sua casa, eu não sei se você está no carro, ou não sei se você está, talvez até num escritório, no seu serviço, mas se você tiver condições nesse instante, se você puder, ajoelhe-se nesse momento e eu vou orar por você. E você, neste momento, poderá falar com Deus e dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Faça da minha vida aquilo que o Senhor quer. Eu quero esta ousadia. Eu quero ter o Senhor dirigindo a minha vida por completo. Eu quero ter o Senhor sendo o meu Senhor, o meu Mestre. que dirige os meus passos e quero ser usado por ti para que eu possa proclamar Cristo Jesus aonde eu estiver. Mesmo na minha casa, eu posso usar a minha rede, o meu Facebook, o meu Instagram, o meu Twitter, enfim, qualquer coisa que eu tenho, eu posso pegar e mandar para os meus amigos um versículo, uma mensagem, porque Deus tem poder para que uma simples mensagem, um simples versículo pequeno, transformar corações, transformar vidas, transformar mentes e fazer a sua obra. Porque o diabo já está derrotado. Não adianta, nós vamos continuar falando. Nós somos do Senhor, nós somos dele e nós temos o dever de ir e pregar o evangelho a toda a criatura. Se você puder, faça isso agora e converse com o Senhor. E se você quiser, nós estamos à disposição aqui, Pastor Fausto, Pastor João, outros pastores, eu. É só escrever no zap e falar, ore por mim, quero conversar, quero estar falando contigo. Nós estaremos com muito prazer orando, conversando, falando, intercedendo. Deus está no controle de todas as coisas. Deus é o controlador das nossas vidas. E eu gosto de falar isso, e os irmãos já ouviram eu falar muitas vezes. Deus está no controle. Deus está no controle. Quando eu estava no hospital lá, eu estava lá no começo da pandemia, não sabia nem o que estava acontecendo comigo, eu sempre falei e mandava uma mensagem. Deus está no controle. E Deus estava no controle, Deus fez a obra em minha vida, e Deus continua no controle da minha vida, da sua vida, e pode estar no controle da sua vida, que está me escutando e que não tem certeza disso. Mas esta noite é o dia, é o momento em que você pode transformar isso em sua vida através do Espírito Santo de Deus fazendo a obra em seu coração. Em seu coração. É só você abrir o seu coração e falar com Ele neste momento. Eu vou orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos, Senhor, porque tu és grande, porque tu és maravilhoso, porque tu és o dono da nossa vida. Pode vir pandemia, pode vir tribulações, pode vir perseguições, mas o Senhor está no comando das nossas vidas. Eu não sei, Senhor, eu estou aqui usando equipamentos, eu estou usando câmera, não sei quantas pessoas estão me ouvindo, não sei onde estão, mas o Senhor está com cada um de nós, aonde estiver. E neste momento que eu falei para aqueles que querem ter um momento maravilhoso contigo, recebendo a unção do teu Espírito Santo em sua vida, modificando, falando para o Senhor que quer ter ousadia, que quer ser usado, que em nome de Jesus, Senhor, esteja, Senhor, visitando este coração, aonde estiver, Senhor, abençoando, guardando, transformando, edificando, Senhor, que haja neste momento um compromisso maravilhoso com Deus e que haja, Senhor, libertação. Libertação e unção do teu grande poder. Muito obrigado, porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E eu oro nesse instante em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.